Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo! Estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Conscientes do privilégio de estar a cada dia com você e conscientes da responsabilidade de abrirmos a Palavra de Deus para extrair dela os princípios da vida cristã. Afinal, esse é o alvo dos cristãos, pois todos vocês que nos ouvem, nos escrevem compartilhando exatamente esse anseio de se tornarem cada vez mais semelhantes a Jesus Cristo. Muitas vezes, temos que mudar os nossos conceitos mediante o estudo da palavra. Mas se ficamos mais semelhantes a Cristo, temos que ter essa disposição. E esse programa quer ajudá-lo nesse propósito. Ao iniciarmos o nosso programa, aproveito a oportunidade para registrar o e-mail do Júnior, da cidade de Morada Nova, no estado do Ceará. Foi essa a sua mensagem. Bom dia, caro amigo pastor Itamir Neves. Meu nome é Júnior, sou de Morada Nova, Ceará, e é com muita satisfação que escrevo esse e-mail para agradecer a toda a equipe dessa rádio abençoada pelo trabalho que vocês fazem. Tenho acompanhado os estudos através da Bíblia desde que tomei conhecimento através de um amigo. Os estudos já tiraram várias dúvidas minhas e certamente têm fortalecido não só a mim, mas a todos que escutam a Transmundial. Também tenho planos e pretendo colocar em prática logo, se o Senhor me permitir, de reunir os jovens da minha igreja para fazermos juntos os estudos do Através da Bíblia. Infelizmente, não tenho como acessar a internet todos os dias e, por isso, perdi alguns programas nesses últimos meses. Gostaria de saber se, depois de finalizar o livro de Apocalipse, vocês pretendem reiniciar os estudos. Desde já, sou muito grato a Deus por toda a equipe e peço que orem para que os irmãos da minha igreja tenham também desejo de crescer no conhecimento da Palavra de Deus. Um abraço do Júnior. Querido amigo, prezado irmão, muito obrigado por suas palavras tão gentis e amorosas, e nós damos graças a Deus porque, quando sabemos que ainda existem cristãos, muitos cristãos até sérios, que se dedicam ao estudo sistemático da Bíblia, isso nos enche de muita alegria. Além das outras questões que você mencionou e que já respondi por e-mail, aproveito a oportunidade para divulgar a notícia de que, assim que terminarmos os estudos no livro de Apocalipse, logo em seguida reiniciaremos os nossos estudos meditando em Gênesis, Mateus, Êxodo, Marcos, Levítico, Lucas e assim por diante. Estaremos dando oportunidade para todos que nos acompanham nessa jornada de voltar a estudar toda a Bíblia novamente. Júnior, a nossa oração é que Deus continue te abençoando e que você seja sempre usado pelo Senhor para a sua honra e para a sua glória. Por isso, agora eu quero convidar você e a todos que estão sintonizados conosco nesse momento para buscarmos o Senhor em oração. Vamos orar. Senhor Deus, somos gratos por teu amor e porque através do Senhor Jesus Cristo podemos ter livre acesso à tua presença. Obrigado porque através do estudo e prática da tua palavra, estamos prosseguindo para o alvo de nos tornarmos cada vez mais semelhantes ao teu Filho Jesus. Querido Deus, obrigado pela capacitação do teu Espírito. Pedimos que ele possa iluminar, clarear as nossas mentes para entendermos o teu querer. Muito obrigado, nós oramos com gratidão, sabendo que mesmo sem merecermos, o Senhor atende a nossa petição. Oramos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé.
Querido amigo, hoje o nosso alvo é iniciarmos os estudos no texto da segunda carta do apóstolo João. Vamos estudar segunda carta de João, versículos 1 e 2. Nesse texto inicial desta segunda carta, encontramos um tema que é repetidamente enfatizado pelo apóstolo. Encontramos o tema do amor fraternal como característica do verdadeiro evangelho. Todos nós sabemos que a vida cristã deve ser desenvolvida continuamente e uma das evidências de que estamos vivendo corretamente é a progressão que devemos experimentar, o desenvolvimento que devemos experimentar. Em relação ao progresso, ao desenvolvimento que devemos evidenciar, lembramos de uma palavra do apóstolo Paulo quando se dirigiu aos Tessalonicenses. Continuem progredindo. Capítulo 4, versículos 1 e 2 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Querido amigo, ao ouvir o Evangelho de Cristo e ao recebê-lo como palavra de Deus e não como palavra de homens, conforme o próprio Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses 2, 13, os Tessalonicenses aprenderam a maneira pela qual deveriam viver e deveriam agradar a Deus. O Evangelho revela a justiça de Deus, ou seja, tudo aquilo que Deus julga necessário que saibamos, a fim de vivermos vidas que lhe sejam agradáveis e que levem-nos à vida eterna. Esses irmãos foram inteirados das instruções do Senhor Jesus Cristo. E precisavam fazer o quê? Precisavam continuar progredindo cada vez mais. 1 Tessalonicenses 4:1. A vida cristã não é o resultado do mero conhecimento da vontade de Deus, e sim é o resultado da prática dessa vontade, conforme lemos lá em Tiago 1:22 a 25. O amor fraternal deve ser a prática normal do verdadeiro cristão. Nunca é possível amar demais. E mesmo que aqueles irmãos de Tessalônica, já instruídos, estivessem fazendo bem, já estivessem desenvolvendo bem a prática do amor fraternal, Paulo achou necessário encorajá-los a progredir. Ele lhes deu exemplos de como aplicar o amor em suas vidas, isso é, vivendo sua própria vida de uma maneira que não perturbassem os outros, trabalhando para suprir as suas necessidades e ajudar as outras pessoas. Ele também disse que quem ama deve viver sem ser pesado a ninguém, isso é, você deve carregar os seus fardos, você deve trabalhar para se sustentar. Enfim, são maneiras práticas de se colocar em evidência essa característica fundamental do amor fraternal. Sabendo que a comunidade cristã da Ásia estava sendo atacada pelos hereges, pelos falsos mestres que negavam a Cristo, João incentiva os seus leitores a amarem e cuidarem-se mutuamente. Por isso, o título para o nosso estudo é o amor fraternal caracteriza a verdade do Evangelho. Eu repito, esse é o título para versículos 1 e 2 dessa segunda carta de João. O amor fraternal caracteriza a verdade do Evangelho. Eu leio para você esses dois versículos iniciais. O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. Um dos livros que mais desafia todo cristão a ser santo, como servo e imitador de Jesus Cristo, é a primeira carta de Pedro, que nós já estudamos. Mas nela encontramos uma ênfase especial no amor fraternal. A primeira carta de Pedro destaca vários atributos importantes do amor entre os irmãos, do amor fraternal. Primeiro, ele é genuíno, versículo 22 do capítulo 1. Isso é, o amor deve ser um amor não fingido, não é hipócrita, é um amor sincero pelos irmãos. Segundo, ele é um amor de coração, também no capítulo 1, versículo 22. Esse amor não é apenas de boca para fora, é uma genuína preocupação com os irmãos, amar de coração puro, sem segundas intenções. Número 3, terceira característica desse amor, ele é ardente, capítulo 1, versículo 22 de 1 Pedro. O verdadeiro servo do Senhor ama com fervor, amar com todas as nossas forças. Em quarto lugar, ele trata os irmãos como amigo. Capítulo 3, versículo 8. Esse amor se manifesta na compaixão, na misericórdia, na humildade, na amizade com os nossos irmãos. Em quinto lugar, esse amor trata os irmãos com justiça. Capítulo 3, versículo 9. Jamais procura vingança e não usa a língua para falar mal. O amor fraternal busca a paz. Sexto lugar, uma sexta característica. Esse amor fraternal é intenso. Capítulo 4 de 1 Pedro, versículo 8. Amar com todo empenho, não apenas baseando-nos nos sentimentos, mas amando de fato e de verdade, amando concretamente. Em sétimo lugar, esse amor cobre os pecados dos outros. Capítulo 4, versículo 8. Essa é a mesma expressão de Tiago em capítulo 5, 19 e 20. Isso explica o sentido da linguagem. O amor não minimiza os pecados, nem passa a mão na cabeça do pecador. O verdadeiro amor, ele corrige o pecador para ajudá-lo a se arrepender e voltar para o Senhor. Os pecados perdoados são cobertos e não voltarão para condenar o pecador redimido, o pecador resgatado. Em oitavo lugar, esse amor demonstra a hospitalidade e se dedica no serviço aos outros. Capítulo 4 de 1 Pedro, versículos 9 e 10. O próprio Senhor Jesus veio para servir e não para ser servido. Devemos, então, imitar a mesma atitude de serviço humilde. Em nono lugar, o verdadeiro amor não murmura. Capítulo 4 de 1 Pedro, versículo 9. Isto é, ama sem reclamar. E esse, na verdade, é o desafio para todo verdadeiro cristão. Amar espontaneamente, sem reclamar. E em décimo lugar, com base em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 14, esse amor saúda os irmãos com o beijo do amor. Não o beijo de Judas, mas o beijo do amor. O cumprimento entre os irmãos reflete o amor mútuo que deve existir na família de Deus. Querido amigo, todos que são discípulos de Jesus devem demonstrar o amor fraternal não fingindo, amando-nos uns aos outros ardentemente. O princípio, então, que extraímos desse texto é visto nesta frase. Somente o amor fraternal demonstra que vivemos de acordo com a verdade do Evangelho. Eu repito, esse é o princípio que nós temos nesses dois primeiros versículos da segunda carta do apóstolo João. Somente o amor fraternal demonstra que vivemos de acordo com a verdade do Evangelho. E nesse texto encontramos cinco características desse amor fraternal. Mas antes de refletirmos sobre essas cinco características, vamos atentar novamente para as palavras desses dois versículos bíblicos. O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade. E não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. Muito bem, agora podemos olhar então e detalhar essas cinco características do amor fraternal. A primeira característica do amor fraternal é ser verdadeiro. Conforme Paulo disse e encorajou os romanos, o amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Romanos 12, 9. E uma das maneiras práticas de demonstrarmos esse amor fraternal, que deve ser verdadeiro e não hipócrita, é permitirmos que o Espírito Santo produza em nós alguns aspectos do fruto do Espírito que são evidências desse amor fraternal. Quando agimos em parceria com o Espírito Santo, quando nos esvaziamos e permitimos que Ele nos encha, conforme Efésios 5,18, creio que pelo menos três dos aspectos do fruto do Espírito nos ajudam a amar de um modo verdadeiro. Quando desenvolvemos, por exemplo, a longanimidade, no grego macrotomia, isto é, a perseverança, a paciência, ser tardio para irar-se, ou para se desesperar. Quando nós agimos dessa maneira no nosso relacionamento com os irmãos, estamos demonstrando amor fraternal. Longanimidade é ter longo ânimo, é estar sempre animado em relação aos nossos irmãos. Quando deixamos o Espírito Santo agir e desenvolver a benignidade, isto é, quando não queremos magoar ninguém, nem queremos lhe provocar dor, nós estamos amando fraternalmente. A palavra benignidade no grego é krestotes, e tem essa ideia de não provocar dor. Quando fazemos assim, quando nós agimos assim para com os nossos irmãos, estamos agindo com amor fraternal. E um outro aspecto do fruto do Espírito que devemos perceber e devemos dar oportunidade para o Espírito Santo produzi-lo em nós é que quando exercitamos a bondade, no grego agatocine, isto é, quando zelamos pela verdade, pela retidão, quando rejeitamos o mal, quando procedemos de uma maneira bondosa para com os nossos irmãos, podemos expressar o amor fraternal com atos, atos concretos de bondade, ou mesmo até na repreensão e na correção. Por quê? Com palavras de amor e consideração, estaremos sendo bondosos para com os nossos irmãos, tirando-os do erro e trazendo-os para o caminho correto. Portanto, agora, uma segunda característica do amor fraternal é que ele é abrangente. Novamente, é possível lembrarmos das palavras do apóstolo Paulo. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Romanos 12, 10. Esse amor, querido amigo, deve alcançar a todos os cristãos da nossa comunidade. E além da nossa comunidade, é importante lembrarmos que boa parte do ministério de Jesus foi dedicado aos pobres e desprivilegiados da sociedade judaica. Foi dedicado aos oprimidos, aos necessitados, aos samaritanos, aos leprosos, às viúvas. Ninguém mais se importava com esse tipo de pessoas do que o Senhor Jesus Cristo. Por isso, esse amor fraternal deve ser abrangente. Ele condenava duramente os que se apegavam às suas posses terrenas e desconsideravam os pobres. Jesus espera que nós, seus seguidores, contribuamos generosamente com os necessitados. Ele próprio praticava o que ensinava, pois levava uma bolsa da qual tirava o dinheiro para dar aos pobres. Em mais de uma ocasião, ensinou aos que o queriam seguir a se importarem com os marginalizados econômica e socialmente. As contribuições não eram consideradas opcionais, não. Uma das exigências de Cristo para se entrar no seu reino é mostrar-se generoso para com os irmãos e irmãs que passam fome e sede e acham-se nus. Você deve se lembrar daquela passagem em que ele mostra isso claramente no dia final. Mateus 25, 31 a 46. Querido amigo, será que temos identificado e ajudado os nossos irmãos que têm necessidade? O nosso amor é abrangente? Ou será que nós dedicamos amor para aquele grupinho especial que nos são queridos? Muitas vezes, cantamos e abraçamos aqueles que se sentam juntos conosco na hora das celebrações coletivas, mas nem sabemos da sua real situação. O que será que o Senhor espera que façamos? A terceira característica do amor fraternal é ser sincero. O amor que une o corpo de Cristo é natural, é espontâneo, não forçado ou interesseiro. O amor que une o corpo de Cristo tem que ser natural, espontâneo, não deve ter imposição, deve ser alguma coisa bem tranquila e não deve ser interesseiro. E aqui nós lembramos novamente as palavras do apóstolo Paulo em Romanos 12, 15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com aqueles que choram. Ora, embora o crente nascido de novo receba a nova vida no Espírito, ele tem residente em si a velha natureza, a antiga natureza, a natureza pecaminosa, com suas perversas inclinações, com os seus desejos malignos, com os seus desejos de praticar somente as obras da carne. A natureza pecaminosa que ainda está presente no cristão não pode ser mudada em boa natureza porque não ama com sinceridade. Nós não amamos sacrificialmente. Mesmo cristãos, não amamos entregando-nos em favor dos nossos irmãos. Essa antiga natureza precisa ser mortificada. Ela precisa ser vencida pelo poder e graça do Espírito Santo. O crente obtém tal vitória negando-se a si mesmo diariamente, deixando todo impedimento ao pecado e resistindo a todas as inclinações pecaminosas. É pelo poder do Espírito Santo que o próprio crente, o próprio cristão, ele guerreia contra a sua natureza antiga e diariamente a crucifica e a mortifica no poder do Espírito Santo. Pela abnegação e pela submissão à obra santificadora do Espírito Santo em sua vida, o crente em Cristo experimenta a libertação do poder da sua antiga natureza e vive como um crente espiritual. Sendo então liberto do domínio do pecado, o cristão verdadeiro tem a possibilidade de amar fraternalmente. Tem a possibilidade de demonstrar maior amor. Jesus disse que quando doamos a nossa vida, realmente amamos. Por isso, em quarto lugar, uma quarta característica do amor fraternal é ter sido derramado na comunidade. Os irmãos, os santos cristãos, se amam e cuidam uns dos outros, pois são o reflexo do seu Senhor. A esperança não confunda, diz Paulo em Romanos 5:5, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O apóstolo Paulo e a igreja primitiva demonstravam esse amor derramado pelo Espírito Santo na comunidade cristã quando agiram com profunda solicitude em favor dos necessitados. Bem cedo, Paulo e Barnabé, representando a igreja em Antioquia da Síria, levaram a Jerusalém uma oferta aos irmãos carentes lá da Judéia. Quando o concílio reuniu-se lá em Jerusalém, os anciãos entenderam que a salvação era pela graça, através da fé, pela fé, através da graça. E sugeriram também a Paulo que se lembrasse dos pobres. E Paulo testemunha em Gálatas 2:10, o que também procurei fazer com diligência. Isto é, logo no início, ele começou a amar fraternalmente, dessa maneira bem prática. Paulo então encorajou as igrejas da Galácia e de Corinto a contribuir para essa mesma causa, para ajudar aqueles pobres que estavam passando necessidade. Será que temos tido essa disposição? A quinta e última característica do amor fraternal é servir como identificador da igreja do Senhor Jesus. Porque Cristo permanece em nós através do Espírito Santo, a comunidade cristã é conhecida como Igreja de Cristo, ou a Assembleia dos que saíram do mundo e vieram para o reino do Filho amado. E a grande característica desse povo, a grande característica de nós cristãos, o que identifica esse povo com o Senhor amoroso, é que temos amor também. O que nos identifica com o Senhor Jesus é sermos amorosos como Ele é amoroso. Quando o crescimento da igreja se tornou tão volumoso e tornou impossível aos apóstolos cuidar dos necessitados de um modo justo e equilibrado, eles sugeriram que fossem escolhidos 7 homens, cheios do Espírito Santo, para executar aquela tarefa de distribuição de bens para os necessitados. Posteriormente, Paulo também declarou explicitamente qual deve ser o princípio da comunidade cristã. Então, disse Paulo, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Gálatas 6:10. Querido amigo, Deus quer que os que têm em abundância compartilhem com todos que nada têm, para que haja igualdade entre o seu povo. Resumindo, a Bíblia não nos oferece outra alternativa se não tomarmos consciência das necessidades materiais dos que se acham ao nosso redor, especialmente dos nossos irmãos em Cristo Jesus. Será que você tem vivido dessa maneira? Você tem sido identificado como cristão, como filho de Deus, pelos seus atos de amor que você pratica? O mundo vai identificar-nos como cristãos, discípulos de Jesus, quando praticarmos verdadeiramente o amor que nós professamos. Ao concluirmos a nossa reflexão sobre essa característica cristã, minha oração por você é que em sua vida você experimente e vivencie esse amor fraternal, pois é ele que demonstra que vivemos o verdadeiro Evangelho. Que o Senhor te abençoe, um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo, ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Expirou na cruz e por graça sem